Agradecendo o convite para participarmos dessa audiência pública, saudamos os senhores senadores pela feliz iniciativa de sua realização. Essa audiência inaugura nesta casa um novo momento de discussão sobre o tema, quando convoca diferentes instituições a se posicionarem. Abre-se, assim, o desejável debate democrático, e não poderia ser de outra forma, tendo em vista que é um tema que tantas interrogações sociais provoca. O consumo de substâncias psicoativas, ainda que não seja um fato novo ou recente na nossa história, se constitui, por inúmeros motivos, neste momento, como importante preocupação da sociedade brasileira. Um problema cuja importância pede delicadeza, mas também coragem para desconstruir as soluções apressadas, visto que a pressa, do lado de quem usa ou de quem faz as políticas e as leis, continua a ser péssima conselheira e conduz sempre ao pior. A firmeza que se pede é a defesa da vida, que precisa ser compromisso de todos. É preciso, por fim, a alienação que mantém vulnerável a sociedade, a quem se faz necessário esclarecer e falar sobre o tema, rompendo com o interdito e as fantasias preconceituosas que turvam nossa percepção. É preciso reconhecer que, se há consumo, há comércio, e que a guerra não é resposta civilizada para tal prática. Por que não nos debruçarmos mais detidamente, humildemente, sem arrogância, nas experiências que vêm acontecendo pelo mundo? Não são poucas. Aqui perto, temos a experiência da Argentina, do Chile, do Uruguai, que tem, né, que conseguiu construir uma ousada, né, e firme resposta. Próprio Portugal, né, onde, cuja política nos convida a rever nossa posição sobre os modos de tratar o consumo prejudicial, rompendo com a barreira criminalizante que impede o acesso ao tratamento para os que dele necessitam. Vou citar até mesmo os Estados Unidos, né, autor da nefasta e fracassada guerra às drogas, na década de 70, que, né, 17 estados, onde 17 estados, ou 19, né, já sustentam, 19, né, já sustentam o uso terapêutico da maconha. Né? E onde também já começam a repensar e propor alternativas à sua imensa população carcerária. 2.500.000 pessoas presas, onde a imensa maioria está envolvida com a questão das drogas. No campo dos exemplos a seguir, ou dos compromissos estabelecidos, temos o pronunciamento da 43ª Assembleia Geral da ONU, que aconteceu agora na Guatemala, citada pela Alice, da qual o Brasil participou e referendou seu documento final, que convida os países membros a buscarem soluções cidadãs, inclusivas no trato dessa questão, e mesmo o posicionamento da ONU, rechaçando a tortura e os locais de internações forçadas. Entramos, portanto, no debate, desejando que o mesmo contribua para a produção de uma legislação e de políticas públicas à altura das melhores experiências em curso no mundo, onde as questões relativas às drogas se articulam com a cidadania. Senhores senadores, a democracia brasileira pede e merece resposta à altura para essa questão. Só assim, verdadeiramente, o Brasil dará mostras de haver superado o atraso, o obscurantismo na resposta a um problema que afeta o mundo e diz respeito à lógica que o organiza, a predileção pelo consumo. Aprendemos com o poeta que as leis não bastam. Elas não fazem florescer nenhum lírio. Nelas, contudo, gravamos como numa pedra nossos projetos de mundo e humanidade. A tinta, imprimimos a memória que legaremos ao futuro. E apenas isso. O futuro que aqui escreveremos é motivo para um melhor cuidado, para uma mais democrática e lúcida construção, posto que espelha o patamar civilizatório em que nos encontramos. Nossa capacidade de compreensão e resposta àquilo que nos aflige e que nos interroga. Por isso, indagamos aos senhores senadores o porquê de uma lei que repete, em parte de seu texto, o pior do que já se experimentou na abordagem dessa questão. Por exemplo, por que se insiste na criminalização dos usuários? Por que a adoção de penas tão duras, quando as estatísticas relativas à população carcerária no Brasil revelam um crescimento significativo do número de cidadãos condenados ao cárcere e que sua imensa maioria são réus primários, pobres, negros, jovens, sobre a aplicação de uma lei que não define qual a quantidade que faz de um portador um traficante, deixando ao julgamento subjetivo dos agentes da lei tal decisão? Qual o sentido de insistir mais uma vez no endurecimento das penas e não na revisão de tão prejudicial lacuna sobre a qual incide e se reafirma o preconceito de classe vigente em nossa sociedade? Por outro lado, chama nossa atenção o fato de que um texto que busca regular o consumo pela via da criminalização das substâncias inclua como parte da questão a definição do tratamento, sem se preocupar de destacar que há modos distintos de uso. Ou seja, nem todo uso é prejudicial e demanda cuidados ou tratamentos. Amplamente conhecida e mundialmente aceita, a distinção entre modos de consumo de drogas permite ver que não há apenas uso prejudicial de drogas, que as drogas em si não são boas nem más, que são as pessoas em seu laço com tais substâncias que as incluem de modo prejudicial ou não. Este é um ponto claramente confundido pelo PLC. Fica a pergunta: por que dessa escolha? Né? Desconhece os legisladores essa dimensão? Será que não seria o caso de nos aprofundarmos mais para a gente entender, né, de que maneira podemos abordar e mudar, né, o PL? Outro ponto chama a nossa atenção: a atribuição de acesso privilegiado para as comunidades terapêuticas no acesso à rede de saúde. Não é de bom tom impor acesso ao cuidado em saúde fora de critérios que não sejam clínicos, né? Eu, como médica e com uma experiência vasta como gestora também de saúde, eu afirmo que tal proposta é eticamente indefensável. Porque as comunidades terapêuticas devem ter porta de entrada específica e prioritária na rede de saúde? Não se legitima, sim, uma afronta aos direitos dos cidadãos constitucionalmente estabelecidos? É mais um exagero da lei, a meu ver, tamanho zelo e preocupação com essas instituições, ao vê-las destacadas compondo o Sistema Nacional de Políticas Públicas, né, o SISNAD, num projeto de lei que sequer cita os CAPs. Outro ponto: diz o PL que é vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas. Louvável, sem dúvida. Mas sinto muito, o Vitor está aqui ainda, né? Está aqui, né? É figura de retórica. É figura de retórica. Não é isso que vem acontecendo ao longo dos anos, conforme constatam gestores municipais, estaduais e mesmo relatório das inspeções das comunidades terapêuticas feita pelo Conselho Federal de Psicologia. É quase que inerente e fundante das comunidades terapêuticas à prática da internação. Todos nós sabemos disso, todos nós sabemos disso. Pois bem, a RENILA, estou terminando, a Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, como um movimento social, protagonista de uma história de transformação real de vidas esquecidas, autores de cenas cidadãs e de empreendimentos de vida, reafirma a necessidade e importância de uma política pública sobre drogas, capaz de intervir sobre os processos de exclusão e segregação, sem a reedição dos manicômios, e de uma política que seja fruto de um debate plural e democrático. Nesse sentido, já concluímos, reafirmamos que o Senado mantém essa posição de escolha por essa conversa plural, pela existência do contraditório e pelo fazer democrático. Que essa casa continue recebendo contribuições de vários segmentos, a influência dos mais diversos pensamentos, permitindo ao Brasil colocar-se em sintonia com o que de mais avançado e cidadão se tem produzido em todo o mundo no campo das drogas. Michel Foucault, filósofo francês e um caro pensador das ciências humanas e das práticas psi, em particular nos alerta que o modo como uma sociedade trata seus velhos, suas crianças e seus loucos, condição na qual se inscrevem na nossa era os adictos, indica seu patamar civilizatório. O modo como tratamos as diferenças ou aqueles que não se inscrevem na norma padrão diz da nossa humanidade. Oxalá possamos expressar o nosso melhor. Obrigada.
Com a palavra agora, o doutor Dartil Xavier da Silveira, professor da Unifesp, que tem 10 minutos para a sua apresentação.
Alô? Alô? Não está. Está funcionando? Não. Eu gostaria de agradecer poder estar aqui contando um pouco com a minha experiência a respeito desse momento tão crucial em que se debate um projeto tão controverso. Só para localizar de onde venho, de que ponto que eu falo, eu sou médico, psiquiatra, sou professor da Universidade Federal de São Paulo, sou professor de psiquiatria dentro da Escola de Medicina. E eu tenho uma trajetória de, há 27 anos atrás, eu fundei o PROAD, que é um programa que atende dependentes químicos. Foi o primeiro programa da cidade de São Paulo a atender gratuitamente dependentes químicos. A gente atende uma média de 700 consultas por mês há 27 anos. Isso deu uma boa experiência, bom trajeto para a gente, né, nessa área. E, como ideia dentro de uma universidade, a gente tem desenvolvido uma série de ações em pesquisa, em prevenção, para ampliar o nível de conhecimento desse tema tão complexo, tão controverso. E a primeira questão que surge, que eu acho importante, já foi colocado por algumas outras pessoas, mas é, se eu estou lá na minha clínica atendendo os meus dependentes, eu vejo as drogas sob a ótica do dependente. E é uma coisa calamitosa. Mas as drogas são muito mais que isso. As drogas têm uma outra representatividade na sociedade. Então, por exemplo, quando eu saio da clínica, quando eu saio do contato com meus pacientes, eu vejo que existem pessoas que usam drogas e que não se tornam dependentes. Então, da mesma forma que a maioria das pessoas que a gente conhece do nosso núcleo social que consomem álcool não são alcoólatras, isso também é válido para as drogas ilícitas. Isso foi mensurado num estudo do National Institute of Drug Abuse, o NIDA, um dos maiores institutos de pesquisa do mundo, por um pesquisador chamado Jimmy Anthony, onde ele mostra, por exemplo, de cada 100 pessoas que consomem álcool, aproximadamente 15 se tornam dependentes de álcool. No caso da maconha, por exemplo, só para dar um comparativo, cada 100 pessoas que consomem maconha, 9 se tornam dependentes de maconha. E para todas as substâncias, a grande maioria dos consumidores não se torna dependente. Bom, isso é uma constatação epidemiológica de estudos que colocam de uma forma patente que você não pode considerar um usuário de uma droga como sendo um dependente. a questão, então, da legalidade ou ilegalidade de uma droga não é um critério adequado, porque a gente sabe que existem diversos fatores que fizeram que uma droga fosse considerada legal ou ilegal, e não é o risco intrínseco da droga ou a periculosidade da droga em si que determina isso. Existe, inclusive, um dos maiores cientistas, neurocientistas do mundo, David Nutt, publicou há 2 anos atrás, na maior revista médica do mundo, o Lancet, um estudo onde ele propõe uma classificação das drogas segundo critérios muito objetivos, essa revista muito rigorosa cientificamente, e ele coloca como sendo, por exemplo, o álcool é uma droga de muito maior periculosidade do que maconha, do que alucinógenos, do que uma série de substâncias consideradas ilícitas. Também uma questão que eu gostaria de colocar em cima do que o deputado Terra colocou, o conceito de dependência química como uma doença crônica e incurável e irreversível é um conceito bastante questionado pela ciência hoje em dia, é um conceito considerado datado. Na verdade, ele é considerado hoje em dia um conceito que vem muito dos grupos de autoajuda, sobretudo os de inspiração americana, com forte viés moralista e religioso. Se entende hoje em dia de uma forma bastante mais complexa a questão da dependência química, e não necessariamente um transtorno crônico e irreversível. Muitas pessoas defendem até a saída da dependência química das doenças mentais, porque ela seria mais um comportamento que pode ter um caráter desviante ou não, um componente patológico ou não, mas isso é todo um questionamento acadêmico que ainda não tem uma solução. Com relação aos transtornos mentais definitivos que associados ao uso de substâncias, a única substância onde existe uma alta incidência de transtornos mentais definitivos de todas as drogas que existem é o álcool, que são as demências alcoólicas. Existem, obviamente, problemas mentais relacionados ao uso de substâncias, mas que você possa dizer essa substância levou a esse transtorno mental definitivo ou irreversível, a única substância que tem essa característica numa proporção epidemiológica logicamente, que tenha peso, seria o álcool. Com relação a... Eu falei bastante dessa diferença de que a maioria dos usuários de substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, não é dependente, então eles não precisariam de tratamento. A gente não vai propor um tratamento de usuários de álcool, seria um absurdo. Também a gente não pode propor um tratamento de usuários de maconha, se o usuário é um uso recreacional ou ocasional, por uma questão de coerência. Eu trato quem é doente, quem é dependente, senão eu não posso usar esse termo tratamento. E quando a gente vai trabalhar com tratamento, a gente tem uma série de estudos de eficácia. O que resolve, o que não resolve, o que é bom, o que não é bom. A gente tem estatísticas que mostram que os melhores serviços do mundo de tratamento de dependência têm uma taxa de eficácia, ainda que deixa muito a desejar. Os melhores serviços de tratamento têm uma taxa de eficácia de 35%. Isso significa que 65% não consegue ficar abstinentes. Mas isso se eu coloco a abstinência como critério de sucesso terapêutico. E o que se faz para essas 65% que não conseguem manter a abstinência? Antigamente, o modelo mais tradicional, médico de forte viés moralista, proibicionista, advoga que isso é um insucesso terapêutico, a pessoa não consegue ficar abstinente, então não deu certo o tratamento. De muitos anos para cá, cerca de 20 anos já, a gente já sabe que esses 65% que não ficam abstinentes, eles podem ser ajudados de outra forma, ainda que não fiquem abstinentes, através de estratégias de redução de danos. Ou seja, existem uma série de estratégias que você pode diminuir os riscos relacionados a esse consumo, e ainda que a pessoa não se abstenha do uso, ela consegue adotar padrões de consumo que permitam com que ela tenha um desempenho profissional, um desempenho escolar, mantenha relações afetivas, mantenha uma vida social adequada. E com relação aos modelos de tratamento, a questão da internação ou do modelo ambulatorial, isso é algo que foram feitos diversos estudos de revisão sistemática e meta-análise, que são formas de estudos que você obtém, vamos dizer assim, um resultado final de todo o apanhado de estudos que foram feitos sobre o assunto, e é inegável que a maior eficácia é obtida quando você usa um modelo ambulatorial. A eficácia de um modelo que utiliza a internação é menor, E é bastante menor, além de ser muito mais custoso. Se a gente pensar em termos de cofres públicos, não se justifica você advogar em prol de uma modalidade de tratamento que é muito mais custosa e muito menos eficaz. Por que que existe essa diferença? Não se sabe exatamente. Esse é um dado concreto, uma observação clínica, mas o que se sabe, o que se supõe, é que a partir de uma internação, você, ou seja, um dependente químico ficar sem usar uma droga quando ele está internado é algo relativamente fácil. Por que que é fácil? Porque é uma situação de artificialidade. O difícil é esse indivíduo se manter abstinente na hora que ele sai da internação. E a gente vê que realmente 90% dos casos recaem depois da internação, utilizando esse modelo de internação. E grande parte recai no primeiro mês após a alta. Por quê? Por causa desse sistema de artificialidade.